Falando de Livros.
Quem nunca ficou com medo, principalmente na infância, de algumas histórias mal assombradas? Lendas urbanas, vampiros, mortos-vivos, seres da escuridão são alguns dos contos de terror presentes na coleção Hora do Medo. Quatro autores apresentam histórias de arrepiar em quatro publicações da editora Panda Books. E nós conversamos agora com uma das organizadoras da coleção e escritora Shirley Souza. Bom dia, Shirley.
Bom dia, Maíra.
Bom dia, Shirley. Aqui é o Luiz Fernando falando.
Oi,
tudo bem?
Bom dia, Luiz Fernando.
Bem-vindo ao Universo Literário.
Oi, muito obrigada.
Por favor, Shirley, explica pra gente como que surgiu a iniciativa para a coleção.
Então, a gente já tem há um bom tempo a vontade de reunir esses autores, né? Que são a grande maioria dos autores presentes na coleção são escritores que estão aí desde a década de 80, escrevendo histórias de terror, de suspense, de mistério. E juntar esse pessoal, que já tem uma experiência enorme em literatura juvenil, com autores da nova geração. E nada mais natural do que ir para uma temática onde eles estão totalmente em casa, né? E também que desperta pra caramba o interesse dos adolescentes. E dá uma roupagem nova, né? Como você falou, por exemplo, o livro sobre lendas urbanas, ele traz várias histórias que nós ouvíamos na nossa infância, na nossa adolescência, adaptadas para a realidade do adolescente de hoje. E a gente tentou fazer isso em todos os outros livros, trazer as histórias de dar medo para dar medo no adolescente de hoje.
Agora, é engraçado isso, né? De as pessoas gostarem de sentir medo. Uma das situações mais clássicas disso é a formação da banda do Black Sabbath. Que eles passaram em frente a um cinema e estava passando um filme com esse nome. Uhum. Aí disseram assim, poxa, que engraçado, né? As pessoas pagarem para sentir medo, não é engraçado? Se a gente fizesse música de terror?
Mas eu acho que daí a gente entra nas sensações mais fortes, né? Que é a questão de você simular, você sente o medo, mas você sabe que você está seguro.
Ah, sim, isso é verdade.
É verdade.
Então você não se expõe demais, né?
Você pode fugir quando você quiser, você
exatamente.
Fecha o livro.
Você está vendo um filme, você pode fechar o olho, né? Você está lendo o livro, você pode fechá-lo, né?
É
e
verdade.
Esse controle é interessante, né?
Com certeza, nunca tinha pensado desse ponto de vista.
E quais são algumas das histórias dos livros? Você adiantou aí algumas lendas urbanas, mas quais são essas histórias, essas lendas ou as outras histórias dos outros livros?
Olha, então eu vou dar uma rápida passagem, né?
Sim.
Então vou passar os três livros, dar um perfil breve deles. Então um dos livros é O Conde Drácula e Outros Vampiros. Nesse livro, a gente pegou o Ivan Jaffa. O Ivan Jaffa ele é ótimo para fazer recontos com reconstituição de época, tudo que é pesquisa histórica. Ele faz um texto riquíssimo, que envolve, se sente dentro da cena, como se estivesse assistindo aquilo, não lendo. Então, ele escreveu uma versão nova para o clássico do Bram Stoker, do Conde Drácula. E ele fez o quê? Como se os personagens criados pelo Bram invadissem a vida do Bram. O Bram se tornou um personagem do conto.
Bacana.
E daí os outros contos de vampiros do livro são todos contos inventados, são vampiros criados pelos autores. Né? Então a gente vai ter aí no livro, além do Ivan Jaffa, Manuel Filho, o Daniel Maus e eu. E nós tivemos total liberdade de criar esses vampiros da forma que nós quiséssemos.
Uhum.
Né? Eu, por exemplo, criei uma trupe de metal, heavy metal. misturado com espetáculo circense, e que na verdade é um clã de vampiros e que eles usam espetáculo para atrair gente para servir de alimento, né?
Suas vítimas.
As vítimas.
Tem gente que acredita que o pessoal do Black Sabbath e outras bandas são canibais praticantes mesmo. Né? A gente que acredita piamente nisso, né?
Pois é.
Desculpa, continua.
Então, e daí depois tem o Frankenstein e Outros Mortos-Vivos. Então, aí o que seria inspirado no clássico é o Frankenstein. E os demais mortos-vivos entende tudo, né? De zumbis, até tem um ogro morto-vivo. Então, você encontra os seres mais diferentes criados pelos autores. Né? E a gente tem de autores, não tem o Daniel, que estava no do Vampiro, e tem a Rosana Hills, que também escreve literatura desde a década de 80, né? O Lobisomem e Outros Seres da Escuridão, quem fez o reconto do clássico foi a Regina Drummond, e ela escolheu o lobisomem típico brasileiro, ambientado no interior de Minas Gerais. Então é uma história que assim, não é aquela cheia de glamour dos filmes norte-americanos, um lobisomem mais europeu, é o nosso lobisomem mais caipira, e que os adolescentes têm adorado. A gente tem tido bastante retorno em cima disso. E os outros seres da escuridão você vai ter de tudo, de demônios, a feitiços de invocação, né? Também vários, tudo que tem ligado com o escuro, com a noite, né? Com a ausência da luz. E o ladrão de órgãos e outras lendas urbanas já são as histórias mais conhecidas mesmo. A gente vai ter a loira do banheiro, que eu recontei, o ladrão de órgãos, vai ter o corpo seco, não vou lembrar de todos de cabeça, mas são 8 contos que a gente retrouxe. A mulher do táxi, né? A noiva cadáver. Então são contos que são conhecidos pra gente, mas trazidos pra realidade do adolescente de hoje.
Agora, os autores que fazem parte do projeto foram reunidos porque abordam essa temática no trabalho deles ou teve algum outro critério que vocês usaram?
Primeiramente, são autores que escrevem terror.
Uhum.
Né? E outros que são bem conhecidos, já têm um público dentro da literatura juvenil. São autores que os adolescentes leem nos livros na sala de aula, por exemplo. E daí escreveram um livro que não necessariamente tem que estar no contexto da escola.
E de onde você acha que surgiram essas histórias? E sua opinião pessoal, Shirley, você acredita
então,
que elas aconteceram de verdade?
Tem várias explicações, né? Você pode dizer, uma coisa que é curiosa é assim, você encontra o mesmo tipo de mito em diferentes culturas.
Sim.
Né? Então você vai encontrar o lobisomem na China, você vai encontrar o lobisomem na Europa, você vai encontrar o lobisomem em outras regiões do Oriente e do Oriente Médio, com versões diferentes, claro, né? Mas se você reunir, você vai ter essa coisa da transformação, a ligação com a lua, isso você encontra com diversos outros mitos, como do vampiro também. Em épocas onde essas culturas não necessariamente se comunicavam. Né? Então você volta muito no tempo e você encontra lá, ah, nossa, isso tem as características de um vampiro, aqui também. Em regiões que não tinha cultura se comunicando como séculos depois, né? Quando começaram grandes navegações e tal. Daí tem algumas explicações de como esse intercâmbio pode ter sido feito, mas também tem uma explicação psicológica, que daí a gente vai para Jung, né? Que é a ideia do inconsciente coletivo, né? De que as nossas mentes, o nosso imaginário está interligado e a gente compartilha dessas criações.
Muito bem, são 9:26. Você está ouvindo o programa Universo Literário pelo FMG Educativo. Nós estamos conversando com a organizadora da coleção A Hora do Medo e também a escritora Shirley Souza. Agora, Shirley, tem como você explicar um pouco da técnica de se adaptar ou readaptar uma história que já é conhecida para um novo tipo de público, para uma outra época, incluir elementos contemporâneos, assim? Como é que se faz isso?
Eu acho que o essencial é você não destruir a essência do mito. Então, por exemplo, vou falar dentro do Ladrão de Órgãos e Outras Lendas Urbanas, eu fiz o reconto da loira do banheiro. Então, você tem que chegar bem no que é a loira do banheiro, né? Qual que é a essência dela, né? Então, como que é os ritos, por exemplo, os ritos de invocação da loira do banheiro, você pesquisando tem vários tipos, né? Então, daí você vai elegendo qual que você vai usar. Mas o importante é não distorcer, não fazer a loira do banheiro virar, sei lá, a loira do funk do banheiro, né? Então, é você manter o mito como ele é de verdade. E daí você pode, sim, contextualizar a situação. Então, você faz o adolescente, os personagens que vão conviver com aquele mito, você faz eles bem próximos da realidade de hoje. As situações que eles vão viver têm que ser verossímeis, né? Então, para aquele adolescente ler e se identificar com aquilo.
E...
Né? Então, é muito legal quando a gente vai nas escolas onde tem adoção, e os adolescentes leram. Da loira do banheiro, eu tive um caso em Santa Catarina. Nossa, mentira, Porto Alegre. Onde o adolescente me perguntou se a loira do banheiro realmente existia, porque eles ficaram com medo da loira do banheiro. E não era um mito que eles estavam convivendo, porque não estava vivo na escola deles esse mito. E lendo o livro, o mito reaviveu. E daí eu peguei e falei, olha, pode ser, né? Respondi brincando com ele. Falei que quando eu era adolescente eu tinha muito medo. Daí a professora começou a dar risada e falou, eu passei um mês tirando da cabeça dele que a loira do banheiro não existe.
Meu Deus.
E agora todo mundo achar que existe.
E...
Então daí a criança deu risada e tal, mas é aquela coisa de reativar. Até uma coisa que a gente falou no início, o medo está muito ligado à ideia de limites, né? De até onde eu me arrisco, até onde eu posso ir.
É verdade, né? Também.
E se a gente pensar na realidade do adolescente de hoje, esses limites estão muito apagados.
É.
Né? Você vê as séries que eles gostam, por exemplo, as séries de zumbis, está acabando com o limite do medo da morte, né? Então, ser um morto vivo é legal.
Pois é, o tal do apocalipse zumbi virou uma obsessão, né, de muita gente.
Pois
as pessoas ficam repetindo
mas...
isso. O governo dos Estados Unidos se manifestou oficialmente sobre o assunto, inclusive, dizendo que, olha, não é possível que haja um apocalipse zumbi.
Pois é. Mas você vê, são ciclos, né? Porque você pega um pouquinho antes do zumbi fazer esse boom, a gente estava na fase dos vampiros. Né? Então, que tava todas as séries juvenis com vampiros... É. A série de livros, de filmes, tudo com vampiro.
Sim.
E daí você... Daí eu acho que não é uma adaptação, entendeu? Daí eu acho que serve bem de exemplo com o que a gente está falando. Você pegar o vampiro e fazer aquela figura que é, em essencial, sanguinária, que precisa do sangue do outro para viver, ele ser uma figura essencialmente... O romance sempre esteve presente, mas essencialmente romântica, a ponto de preservar a vida do outro, né? Ou então até... ou deturpar a ideia de que o vampiro não sai no sol para não virar cinzas, e daí você cria uma outra versão dele, não sai para não brilhar na luz do sol. É. Daí você está destruindo um pouco da estrutura do mito original, né?
Uhum. E Shirley, você falou que também vocês criaram novas histórias de terror aí. Como que surge a inspiração para uma história nova de terror?
Nossa, cada autor tem um jeito. Tem histórias, no meu caso, assim, tem histórias que é muito mais, tem temas que são muito mais fáceis. Por exemplo, eu adoro vampiros. Então, na hora de pensar, eu precisava escrever dois contos, na hora veio ideia para 5, 6. Agora, eu não gosto de mortos-vivos.
Você tem medo também?
Gente, eu não tenho qualquer afinidade. Eu vejo aquele Walking Dead e eu dou risada, que eu falo, não é possível que alguém acredita em algo assim. E daí, para escrever o dos mortos-vivos, eu tive muita dificuldade. Então, o que me inspirou foi ficar ouvindo heavy metal, prestando atenção nas letras, e daí vieram as ideias pros contos.
Bacana.
É, a volta dos mortos-vivos. Ó, vou te dar uma ideia, hein? Tem uma música do Metallica, não sei se você conhece, que se chama...
Eu ouvi essa música.
Sad But True, sabe?
É.
Pois é, Sad But True é assustador.
Pois
aquilo
é
assustador, porque ele tá falando... Da própria pessoa, né? De si mesmo, ou do seu eu interior, que é totalmente incontrolável, né?
É totalmente incontrolável.
E a letra é narrada do ponto de vista dessa figura interna, que ao mesmo tempo é a gente, e não é a gente também, que você conhece e que você não conhece. Meu Deus.
Pois é.
É triste, mas é verdade.
As letras me ajudaram bastante nesse livro. Bastante mesmo. Não só as letras, como o próprio ritmo também. Os contos ganharam esse ritmo.
Ah, com certeza. Agora, outro dia a gente estava falando aqui do Stephen King.
Sim.
Né? Que eu tinha lido uma entrevista dele, eu fiquei um tanto surpreso, porque ele falando que a literatura dele, o trabalho dele é discriminado nos Estados Unidos, eles o colocam, assim, a literatura de gênero, isso é inferior, isso é para arrecadar, isso tal, isso não é tão bom quanto a literatura dita séria e tudo. O que que você acha disso?
Então, eu acho que isso é no mundo todo, né? Se você voltar um pouco no tempo, antes desse boom de livros de fantasia, de suspense, de terror... que aconteceu o quê? Agora, após anos 2000, né?
Sim.
Você voltar no tempo antes disso, você tinha essa literatura também no Brasil como uma literatura marginal. Né? Até você junta nesse bloco de literatura fantástica os quadrinhos também, né?
Uhum.
Então, todo mundo junto numa literatura marginal. Daí a virada do século aí começou a abrir espaço para que isso ganhasse um lugar nas livrarias, primeiro nas livrarias. Daí o público começou a crescer, o cinema ajudou muito, né? E ajudou muito porque começou a filmar coisas contemporâneas, né? Textos contemporâneos. E daí depois começou a ter espaço na sala de aula também. Né? Então, até pouco tempo atrás, você não entrava literatura fantástica em sala de aula, a não ser que você tivesse um autor que já fosse muito, muito validado pelo professor, né? Se tivesse um autor ali que ele já escreve vários outros gêneros, então por causa desse autor eu confio em trabalhar um livro de terror desse nome.
O que é uma bobagem, né? Porque esse gênero é uma literatura tão interessante, incentiva tanto a leitura, né?
Pois é. Pois é, mas é um preconceito, né? Então é que... eu acho que no mundo todo tem muito essa coisa de rótulo. A gente pensa, esse livro é para tal idade. Esse livro é para tal perfil. É para leitor fluente ou menos fluente.
Limita muito, né?
A literatura infantil, infanto-juvenil e a literatura adulta. Muitas vezes um livro infantil de 32 páginas, ele fala conosco, com o adulto, de uma forma muito mais suave, muito mais intensa do que um livro de 500 páginas que a gente leia.
Sim.
Né? Então, não, a boa literatura não merece esses rótulos. Né? A gente classifica, isso é uma classificação teórica, né?
Uhum.
Então, a literatura, seja ela tanto de, para você, sei lá, uma literatura profunda, quanto uma literatura de entretenimento, cada uma tem a sua função, e cada uma tem um canal diferente para conquistar o leitor, né?
E Shirley Souza, você, falando um pouquinho mais sobre você, autora, saindo um pouquinho da coleção, você já tem 38 livros publicados, a maioria é para o público infantil, ganhou inclusive o prêmio Jabuti com O Caminho das Pedras em 2008. Você tem projetos aí para futuras publicações ou coleções aí que vão ser publicadas?
Tenho, estou tocando ao mesmo tempo dois livros. Depois que eu fiz essa coleção, eu gostei dessa história de reunir os escritores. Né? Porque eu acabei escrevendo com escritores que eu lia, né? Na adolescência.
Sim.
Então, por exemplo, sempre fui muito fã do Ivan Jaffe, da Rosana Rios, da Flávia Muniz, da Regina Drummond. E quando eu reuni esse povo, nossa, foi uma delícia, né? Fazer uma literatura legal junto com eles. Então, daí encerrei esse projeto, estou fazendo um livro para outra editora, que é de contos que retratam a realidade do adolescente contemporâneo. De sentimentos. Então a gente está focando em sentimentos. Sentimentos de relação familiar, sentimentos de relação amorosa, sentimento com amigos, sentimento da traição. E também reuni um time bem legal de 8 escritores. E estou escrevendo também um livro em parceria com a Regina Drummond, que são histórias de bruxas.
E já tem previsão para quando que vai ser publicado?
Esse de contos adolescentes deve sair ainda no segundo semestre. Ele já está quase prontinho. E do conto de bruxa, provavelmente, se não no final do ano, para o início do ano que vem.
Que ótimo, ó, sucesso, tá, nesse projeto novo aí,
nesse
que tá em andamento, e conversa com a gente aqui quanto você quiser, fica à vontade.
Muito obrigada, muito bom falar com vocês.
Bom dia pra você, Shirley.
Bom dia.
Bom dia, tchau.
Tchau.
Nós acabamos de conversar com a organizadora da coleção A Hora do Medo e escritora Shirley Souza. Para outras informações sobre a coleção, acesse o site da editora pandabooks.com.br. E para outras informações sobre a escritora Shirley Souza, ela que tem aí vários livros publicados, né? E para conhecer também suas publicações, acesse shirleysouza.com.br. Lembrando, Shirley com SH e Y. E Souza com Z. Vou repetir então de novo. shirleysouza.com.br.
É isso aí. Para a gente encerrar esse assunto, a gente estava falando sobre diminuir a
literatura. Esse tipo de literatura.
Esse,
né?
Tipo de literatura, literatura de terror. Você encontra situações aterrorizantes em outros livros que não são classificados como livros de terror?
Sim, Machado de Assis tem tantas histórias. Com suspense, terror.
Pode citar.
Enigmáticas.
Exatamente, a metamorfose do Kafka.
Sim.
Aquele é aterrorizante. O cara acorda metamorfoseado num inseto. Né? Claro que ali ele tece uma metáfora real sobre o que é a vida, como a vida é muito dura, né? Como as pessoas são, entre aspas, descartáveis, ou como tudo passa exatamente, como você se acostuma a tudo, mas. É aterrorizante você imaginar isso, né?
E é um clássico da literatura.
É um clássico da literatura. Não é um livro de terror, não é uma literatura de gênero, não. Dá para citar muitas outras aí.
Ih, mas, a gente vai ficar aqui até amanhã.
Falando de livros.